E vice-presidente Filipe Neto Brandão, uma vez que é o único outro membro da mesa presente, chamar a atenção para o seguinte: várias informações. Eu não sei exatamente também quais destas informações, até porque penso que algumas terão sido noticiadas, os senhores deputados têm presente ou não. Eu penso que a minha ideia estava um bocadinho a refletir sobre isto, e penso que nós, algumas destas matérias, teremos que as deliberar, e portanto até sugeria que as deliberássemos eventualmente pelas razões que passarei a explicar, e porque não haverá a audição que estava prevista para quinta de manhã, não se realizará, pelo menos na quinta de manhã, e portanto talvez pudéssemos substituir essa audição por uma reunião deliberativa na quinta-feira por volta das 11 horas, e portanto deixava desde já essa sugestão, e para os grupos também terem tempo de refletir, pensar e procurar quais as melhores soluções. Ainda assim, dava-vos os seguintes pedidos e informações. O primeiro é um pedido, e é lembrar ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata que dispõe da indicação do primeiro vice-presidente da comissão para fazer. Eu não tenho conhecimento ainda se está feita ou não essa indicação. Se está feita, eu agradeço. Se não está feita, pedi ao Sr. Deputado António Proa que. Pronto. Ah, eu não recebi nada ainda. E os serviços da Comissão, pelo visto, também não. Portanto, pedia. É só, quer dizer, não há problema nenhum. É evidente que estou cá eu para presidir e está aqui o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, se eu preciso substituir. Mas como, enfim, como está.
O único inconveniente, enfim, muito relativo, é que a indicação do vice-presidente que substitui a deputada Francisca Almeida não vai estar esta semana.
Pronto, tudo bem. Até por isso, então, até por isso não há uma urgência, mas até por isso não há uma urgência. Mas de facto, só lembrar ao PSD que, enfim, dadas as circunstâncias que ocorreram e a infeliz saída da deputada Francisca Almeida, temos esse problema para resolver, e portanto há uma questão que está em cima da mesa. Senhores deputados, escapou-me a alguma coisa. Ah, não, eu quando referi à infeliz saída foi, quer dizer, porque é a minha opinião, que foi expressa na altura, e pensei que até de alguma forma, ainda com interpretações diversas, era consensual na comissão, que tinha sido um caso. Ah, pronto. Depois, informações relevantes além deste pedido. Temos várias situações que eu gostaria para já de comunicar à Comissão. A primeira, o Dr. Bernardo Ayala, nós perdemos aqui, perdemos, sim, acho que podemos dizer perdemos, há algum tempo na discussão sobre como é que iríamos ou não obter documentação do Dr. Bernardo Ayala, e depois chegámos à conclusão que a melhor coisa a fazer era pedir-lhe quando ele viesse. Devo dizer-vos que o Dr. Bernardo Ayala, neste momento, temos um problema com a sua audição, que é a seguinte: o Dr. Bernardo Ayala manifestou total disponibilidade e até interesse. Eu não falei pessoalmente com ele, mas foram os serviços da Comissão que falaram, e portanto a informação que eu tenho é que ele foi sempre de uma enorme disponibilidade para vir à Comissão e para esclarecer tudo o que a Comissão quisesse na data que a Comissão quisesse, inclusivamente durante o mês de agosto, só e diligenciou nesse sentido, requereu autorização à Ordem dos Advogados, e a Ordem dos Advogados foi perentória no sentido de não autorizar o Dr. Bernardo Ayala a depor nesta comissão. Portanto, isto para já é uma informação. Sugeria que, refletida e digerida esta informação, tomássemos sobre estas matérias decisões, eventualmente em reunião da comissão, podendo nós voltar a conversar daqui até lá. O Dr. Bernardo Ayala dirigiu uma carta à comissão, que, se quiserem, obviamente será disponibilizada para, enfim, pelo menos para os membros desta reunião, mas penso que para todos os senhores deputados não há razão nenhuma para que ela não esteja disponível, explicando isso mesmo e dando inclusivamente conhecimento do pedido que ele fez à Ordem e da resposta da Ordem, que, na minha opinião, pode também levantar aqui um problema, porque mesmo que nós recorramos a outra instância para pedir o levantamento deste segredo, já se percebeu que essa instância ouvirá sempre a Ordem, e já se percebeu que a posição da Ordem é perentória no sentido de não autorizar, por considerar que não estão reunidos os pressupostos legais para que o segredo profissional seja levantado. Mas esta documentação estará para análise mais detalhada, enfim, isto é uma opinião que eu vos estou a dar com a leitura que fiz, mas esta documentação estará disponível para os seus deputados e para fazerem a sua própria análise e para nos dizerem o que é que pretenderão, inclusivamente, em relação a esta matéria. No mesmo sentido, ainda que de forma contrária, sem querer eu ser demasiado confuso naquilo que estou a dizer, mas a conclusão final é a mesma, ainda que o percurso seja completamente diferente, o Sr. Dr. José Miguel Júdice, e penso que eram os dois advogados que nós tínhamos pedidos para virem à comissão, o Dr. José Miguel Júdice não se disponibilizou a pedir o levantamento do segredo profissional, nem aparentemente, ainda que a carta não seja, na minha opinião, inequívoca, os seus deputados também terão a ocasião de a ler e de tomar dela conhecimento, não me parece que esteja muito interessado ele próprio em depor perante a comissão, porque diz que só em circunstâncias muito especiais ou muito excepcionais é que levantou o sigilo profissional. Entendo que este não é um desses casos, ainda que a carta nos seja remetida por um colega, mas tendo a assinatura do próprio no fim, portanto, enfim, os deputados poderão ver essa mesma carta e terão uma percepção mais clara disso mesmo. Ou seja, dois casos diferentes. O Dr. Bernardo Ayala manifestou disponibilidade e interesse em vir à comissão, pediu e marcou imediatamente uma data, pediu a ordem dos advogados perentoriamente diz não está autorizado. O Dr. José Miguel Júdice diz eu não tenciono pedir o levantamento de segredo profissional porque só o fiz ao longo da minha, enfim, carreira como advogado. Eu não sei se ele diz longa, se não diz longa, mas todos sabemos que, enfim, é um ex-bastonário, é um advogado dos mais conhecidos da nossa praça e, portanto, ao longo do seu percurso como advogado, só o fez em determinados momentos e considera que este não é um desses momentos. Duas situações. Terceira situação, o Sr. Giuseppe Carta. O Sr. Giuseppe Carta manda-nos uma carta, precisamente, que tem a ver com o nome do próprio, mas a carta do Sr. Giuseppe Carta diz-nos que, basicamente, o seguinte, em italiano, a tradução é dos serviços da Comissão, mas, enfim, eu responsabilizo-me por ela, é uma tradução obviamente não autenticada, mas é basicamente o que ele diz. Diz, não sou presidente da VAS SPA desde 23 de julho de 2014, não tenho atualmente qualquer relação com a VAS ou com a FIN Mecânica, os contratos e acordos não prevêem, os contratos e acordos dele com a empresa não prevêem que eu possa falar sobre questões relacionadas com assuntos da minha holding ou da minha antiga empresa, nem em Itália, nem no estrangeiro, a menos que seja expressamente a pedido da Finimecânica ou da VAS. Por esta razão, é-me impossível comparecer à comissão no dia 27 de agosto. Peço que apresente os meus melhores cumprimentos, o que estou a fazer aos membros da comissão, e informar durante o exercício da minha função como Presidente da VAS e também notar que, tendo sido Presidente do Conselho de Administração, não tive qualquer papel operativo em qualquer fase da atividade da VAS em Portugal. Portanto, isto é a resposta do Sr. Giuseppe Carta. Em relação aos Malinowski, não é senhora, penso eu, e Winfried Otten, os seus advogados, representantes legais em Portugal, informam que os seus constituintes se encontram sujeitos ao Estatuto Processual de Arguído, invocam assim sendo o direito ao silêncio consagrado nesse Estatuto, informando que não comparecerão nas audições para que foram convocados, ao abrigo precisamente do direito constitucional e penal, de sendo arguídos de um processo que não está encerrado, não deporem, sublinhando ainda aos próprios que, além disso, são cidadãos estrangeiros sem residência em Portugal e, portanto, é, do ponto de vista dos seus advogados também, discutível que estejam abrangidos pelas normas de... Não penso que não é perentória a resposta, mas a ideia que nos dá é que consideram poder não estar abrangidos por esta obrigação de comparência perante os inquéritos parlamentares por serem cidadãos estrangeiros residentes no exterior. É evidente, enfim, é uma opinião, não é? Quer dizer, é uma opinião. Mas é esta a resposta que nos mandam os seus advogados. A primeira parte acho que é inquestionável, sendo arguídos têm o direito ao silêncio. A segunda é, obviamente, discutível. Depois temos o senhor doutor, engenheiro, não sei, António Luís Parreira Roquete, ex-presidente da Inapal Plásticos, que nos informa que até 22 de setembro estará no Brasil. Portanto, este é um outro caso, é um caso para avaliarmos se este depoimento é essencial ou não, uma vez que o seu regresso a Portugal ocorre depois daquilo que seria, até agora, o nosso prazo e fora daquilo que será o prazo normal de todas as outras audições que decorrerão, na minha perspectiva, até enfim, no máximo 10, 11 de setembro, até com estas ausências e impedimentos, algo previsíveis, mas que se estão agora a confirmar. Temos várias situações, Srs. Deputados, e esse eu aí penso que não há grandes dúvidas sobre elas, em que nós temos confirmação da recepção, ou seja, o aviso de recepção foi assinado, a pessoa sabe da convocatória e sabe da data, mas não se conseguiu nenhum tipo de contacto pessoal ou telefónico e não temos nenhuma outra resposta que não seja a assinatura do aviso de recepção. Eu penso que nesse caso aqui estaremos, enfim, e a pessoa comparecerá ou não, quer dizer, está notificada, assinou o aviso de recepção, tem a informação que aqui deverá estar. Não sabemos se efetivamente estará ou não, mas não conseguindo nós nenhum outro tipo de contacto, também não temos outra forma de saber. Há alguns casos em que estamos nesta situação e essa lista depois também, obviamente, será disponibilizada aos senhores deputados. Além destes assuntos todos, nos termos em que eu vos expliquei, temos também, em sentido contrário, uma carta que nos foi dirigida pelo senhor engenheiro, penso eu, e ex-deputado Henrique Neto, mas penso que na qualidade de empresário e na qualidade de empresário que esteve ligado a estes processos de contrapartidas, que manifesta à Comissão o seu interesse em ser ouvido. É uma deliberação que ninguém, é uma audição que ninguém pediu, nenhum grupo parlamentar pediu, é o próprio que vem sugerir, será deliberada também normalmente, e eu sugiro que na quinta-feira de manhã, às 11, Henrique Neto, o ex-deputado do Partido Socialista e empresário, penso que empresário também, foi aqui referido, penso eu, e de resto é por isso que ele pede, porque alguns dos ex-ministros, penso que o referiram aqui, alguns dos ex-ministros o referiram aqui e ele, com base nisso, diz que quer dizer qualquer coisa, enfim, os seus deputados dirão e os grupos parlamentares avaliarão e decidiremos na quinta-feira. Portanto, basicamente é isto que nós temos. Eu penso que talvez fosse útil, de facto, nós ponderarmos um bocado e os vários grupos ponderarem e tomarmos uma deliberação sobre o que fazer em relação a estes assuntos, a não ser que alguém queira já dizer alguma coisa ou avançar com algum tipo de sugestão. O Dr. Bernardo Ayala, na quinta-feira de manhã, que era quando estava previsto e disponível para, não virá, não é? De resto, enfim, talvez só completando aquilo que vos disse, a carta do Dr. Henrique Neto diz, finalmente, alguém que participou de boa fé no processo das contrapartidas, sinto-me insultado pelas declarações, no mínimo imponderadas, dos ex-ministros Luís Amado e Santos Pereira. Na expectativa do interesse de Vossas Excelências, no apuramento da verdade, disponibiliza-se para vir à Comissão. Portanto, é um pequeno detalhe, é um pequeno excerto da carta. A carta será disponibilizada na totalidade, mas fundamenta o pedido do Dr. Luís Amado. Dr. Bernardo Ayala também terão a carta completa, mas para que não fiquem dúvidas, recebi por correio físico, requeri, como se impunha ao Presidente do Conselho Distrital da Ordem, autorização para depor. Em resposta a esse meu requerimento, fui hoje notificado do despacho do Presidente do Conselho Distrital de Lisboa, que indefere o meu pedido. Na prática, como se escreve no extrato que anexo, e que constitui tudo o que estou autorizado a comunicar a essa Comissão, isto pela própria Ordem, porque a Ordem não autoriza a comunicar mais nada à Comissão que não seja esse mesmo extrato da Carta da Ordem, impedido de prestar depoimento na reunião da mencionada Comissão Parlamentar no próximo dia 28 de Agosto, conforme convocatória datada de 1 de Agosto. Conforme declarei ao Presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, eu estaria pessoalmente disponível para comparecer e prestar depoimento, por isso mesmo pedi autorização legalmente devida, com inerente dispensa de segredo profissional. A menos que, e portanto não o pode fazer, a menos que ela venha a ser levantada pelo Tribunal da Relação de Lisboa. Como aqui eu vos expliquei, expliquei, não porque eu tenha nenhuma espécie de formação particular nesta matéria, mas porque pedi aos serviços que nos fizessem um levantamento de decisões anteriores em comissões anteriores, é um dos caminhos possíveis, não é? O outro seria a Comissão invocar o levantamento direto, caminho que me parece pouco viável, para não dizer um pouco pretencioso do meu ponto de vista na própria atuação da Comissão, mas os deputados dirão, o outro tem sido este, ainda que o Tribunal decida sempre ouvido à Ordem, o que também levanta aqui, obviamente, à partida já percebemos uma dificuldade. A carta do Dr. José Miguel Júdice diz, Sr. Presidente, na sequência da carta de Vossa Excelência, encarrega-me o Dr. José Miguel Júdice, eu não sei quem assina esta carta, não, nem temos maneira de saber, porque temos uma rúbrica que não dá para identificar, encarrega-me o Dr. José Miguel Júdice, ausente de Lisboa em férias, de informar que não poderá falar sobre estes temas sem dispensa do sigilo profissional decidido pela Ordem dos Advogados. Acresce que, não obstante todo o respeito que tem pela Assembleia da República, entende que, apenas em casos excepcionais previstos no Estatuto da Ordem dos Advogados, e muito excepcionalmente, pediu ao longo da vida tal dispensa, não considerando que este caso seja a situação em que a sua audição, a Ordem dos Advogados o permitisse, seja relevante. Com os melhores cumprimentos, não sei quem assina a carta, sei que será um jurista da PLMJ, mas depois tem o nome José Miguel Judice, em baixo, portanto, enfim, mas a carta será disponibilizada aos senhores deputados, como é evidente, mas são situações, obviamente, como vemos, diferentes, não é? Quer dizer, uma e outra são situações diferentes. A carta do senhor Carta já li, e depois tenho uma carta da Uria Menendez, que é precisamente em relação aos arguidos e que me dispenso de ler, enfim, será disponibilizada também, mas que diz basicamente, tivemos por presente comunicar que pelos motivos acima expostos, os nossos constituintes, senhores Andrzej Malinowski e Winfried Otten, não estarão presentes nas reuniões da Comissão, com a fundamentação que foi dada antes, que é o Estatuto de Arguido, por um lado, e por outro lado... e por outro lado a duvidosa questão de estarem ou não abrangidos sendo cidadãos estrangeiros com residência não tendo residência em Portugal. Basicamente eu penso que é isto, não há outros assuntos, senhores deputados, a informação está dada, eu talvez sugeria que ponderássemos um pouco o que fazer, até porque enfim, a decisão, por exemplo, de recorrermos a outra instância ou não tem também, obviamente, consequências do ponto de vista até do prazo de funcionamento da própria Comissão e terá uma consequência relevante desse ponto de vista, não estou com isto a dizer, tenho obviamente opinião sobre o assunto, mas não estou a expressá-la desde já, e talvez se não pudéssemos voltar aqui na quinta-feira, não será necessário às 10, diria eu, mas talvez às 11 seja suficiente, uma vez que na quinta-feira, com a ausência do Dr. Bernardo Ayala, a primeira audição é só depois do almoço, portanto talvez pudéssemos voltar aqui, talvez até em sede de comissão, se necessário voltaríamos a falar antes, enfim, vamos nos encontrando por aqui hoje e amanhã, portanto em qualquer altura poderemos trocar impressões, mesa e coordenadores, para ver como lidar com estes assuntos. Sr. Deputado José Magalhães.
De acordo com essa metodologia... e também, já agora, obviamente, vamos ter a ocasião de ler o texto que foi remetido pelo Dr. Ayala, tendo em anexo uma deliberação, julgo, do Conselho Distrital.
O Conselho Distrital não autoriza a totalidade da deliberação. Eu penso que eu
estou... Manda, é um excerto.
O Conselho...
Extrato de despacho.
O Conselho não autoriza...
Não autoriza. Nestes termos, concluí-se que o senhor advogado... Sim.
Eu compreendo que a conclusão é não autorizamos,
é.
Mas a fundamentação também não está autorizada?
Não. Só diz, contudo, não se mostrando devidamente preenchidos os pressupostos inerentes ao regime excepcional da dispensa, plasmados no artigo 87, tal, 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 e portanto depois tem as normas que o Conselho entende aplicáveis, indefere-se o pedido requerido pelo Sr. Advogado Dr. Bernardo Diniz Ayala e, por conseguinte, fica o Sr. Advogado impedido de prestar depoimento na reunião da Comissão Parlamentar no próximo dia 28 de agosto, conforme convocatória datada de 1 de agosto.
Sr. Presidente, eu fiz essa pergunta para saber...
A precisamente... proposta de decisão que antecede e que agora homologo está, ela própria, isto é a parte final da decisão da Ordem, a proposta de decisão que antecede e que homologo está, ela própria, sujeita a sigilo, pelo que não poderá o seu conteúdo ser divulgado a terceiros, nomeadamente junto da Comissão Parlamentar. Se necessário juntar ou exibir a decisão proferida, poderá apenas o senhor advogado requerente juntar ou exibir o extrato do despacho que se anexa.
Sr. Presidente, é precisamente esse o aspecto que me pareceu ter percebido, ou melhor, que eu receei ter percebido. Temos que ponderar, como diria, temos que ponderar superiormente, porque não é tanto por causa deste processo, não é tanto por causa deste processo, é que examinando a jurisprudência da Ordem, do Conselho Distrital em particular, que está publicada na internet e, portanto, é facilmente acessível, verifica-se que as preocupações que se fundam, aliás, na lei e que têm levado ao indeferimento de pretensões de levantamento, são, enfim, perfeitamente razoáveis. Quando o advogado é mandatário num processo e quer depor no âmbito desse mesmo processo, quando o advogado já revelou factos sigilosos e vem a posteriori a pedir o levantamento, e ele em certo sentido é punido, ou devia ter pedido antes e não depois de revelar os factos sigilosos, ou quando vem levantar pedir o levantamento para depor contra o seu cliente, etc. Ora, essa tipificação de situações, que de resto se fundam numa norma legal que aqui foi aprovada na Assembleia da República, não tem absolutamente nada a ver com os fundamentos que levam ao nosso pedido. Nada, absolutamente nada. E se este caso é exemplar, importa que seja exemplar no sentido correto e não no sentido pérfido ou negativo. Por uma razão muito simples, porque se esta Câmara vier a ter que fazer um inquérito sobre uma matéria que envolva, por exemplo, processo de contratação entre entidades bancárias e terceiros com mediação de advogado, como normalmente são todas as que relevam, uma leitura deste tipo do quadro legal levaria, obviamente, à impossibilidade de recolha de factos e de depoimentos, porque teria que se fazer a prova prévia de que não havia outro meio não sujeito a sigilo, que não havia outro interventor que não fosse advogado, que a conversa não tinha sido mantida exclusivamente com o advogado sem a presença de terceiros, não haver um documento relativo à mesma matéria, etc. Então entraríamos num catch 22, quer dizer, não havia acesso ao documento, mas depois, na esperança de o obter através de quem mediou e o fez, seria impossível, porque essa pessoa, havendo um documento, não pode depor, mas esse documento é invisível e, portanto, a Comissão nem acede ao depoimento nem ao documento. Uma solução desse tipo seria completamente frustradora de qualquer objetivo de aclaração de intervenções e, de resto, desaconselharia a que o Estado recorresse a advogados. Nesse cenário, o Estado só pode ter as Cristinas, portanto, a doutora Cristina Coelho e a Cristina Cisa Vieira, que são assalariadas e que trabalham sob direção de um burocrata, isto é, de um secretário-geral, e, portanto, devem obediência, embora também aí haja uma construção estrepitosa demonstrando que, sendo advogadas e não perdendo essa qualidade, elas conseguem ser as duas coisas, estar numa cadeia hierárquica e, simultaneamente, ter um estatuto profissional liberal. O que é, enfim, uma das surrealidades em que entramos aqui nas construções jurídicas na própria Assembleia, mas, enfim. Conclusão. Uma interpretação desse tipo tem consequências absolutamente drásticas para a administração pública. Implicaria a suspensão da contratação e o desemprego de uma série de advogados a acrescer ao que já existe. Além da perda dos serviços de qualidade que em muitos casos existem, obviamente. No outro cenário, é necessário garantir que não há interpretações abstrusas e pérfidas do Estatuto e do sigilo, porque a Assembleia da República não é exatamente o cliente concorrente que quer tramar o pobre defendido pelo advogado Zebedeu, não é? E, portanto, nessa matéria tem que se... Há aqui uma ponderação melindrosa e, sobretudo, face a casos de branqueamento de capitais e de fraude, falsificação documental e outros crimes que estão neste momento em apuramento pelo DCAP. Uma interpretação desse tipo aplicada seria um desastre. Quanto à história dos arguídos estrangeiros estarem imunes à jurisdição portuguesa, é uma coisa que se provará nos autos que não estão, para o bem ou para o mal, e que não, se isso se aplica...
É contraditório, porque eles na primeira parte, e não é o caso, quer dizer, eles na primeira parte invocam precisamente que o processo não está findo, apesar de terem sido absolvidos, o processo está em fase de recurso, e como não está findo, mantém o Estatuto de Arguídos, tem o direito de não depor. Depois o que dizem é que esta obrigação de comparência perante uma comissão de inquérito, sendo eles, penso que alemães no caso, e residentes na Alemanha, não têm a mesma obrigação de comparência perante a Assembleia da República que tem um cidadão português. Entendimento, dizem eles, têm esse entendimento, mas não, também não fazem disso aí o seu cavalo de batalha, mas poderá ler a carta na sua totalidade.
Não, vamos ver, Sr. Presidente, claro. Quer dizer, porque não, até porque não se trata de um caso de dificuldade de localização, não é? Se nós quiséssemos ouvir o Califa al-Baghdadi, seria um problema prático sério.
Mais complexo.
Em relação a mandar a PSP buscar alguém a casa, isso ainda é possível face aos meios que temos, não é? Sim. Portanto, não há nesta matéria...
Na Alemanha é mais difícil, penso.
Mais complexo.
Senhores deputados, mais alguém?
Sim, sim, mas no Algarve ainda é possível.
Senhores deputados, mais alguém? Senhor deputado, tinha pedido, e depois também o Senhor deputado João Semedo e Jorge Machado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, muito brevemente, só para concordar com a metodologia que propôs e que, tanto quanto percebi, sugeria alguma ponderação sobre as matérias em causa e que passássemos a fase da decisão das mesmas para quinta-feira de manhã. Eu parece-me uma sugestão particularmente avisada, tanto mais que as questões que foram aqui levantadas, como as que já percebemos, não são apenas complexas, eu creio que serão também importantes, até porque estabelecem um precedente, eu não diria tanto do funcionamento das comissões de inquérito, mas mais daquilo que é a relação da Assembleia da República com o Poder Judicial e com algumas ordens profissionais e com o sigilo profissional. Portanto, eu acho que temos que ponderar muito bem naquilo que vamos fazer e ponderar também que muitas vezes não está em causa aquilo que é o depoimento ou a importância do depoimento propriamente dito, mas também é aquilo que é a própria respeitabilidade da Assembleia da República no seu relacionamento, quer com ordens profissionais, quer com cidadãos em particular, quer com o Poder Judicial. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para dar os bons dias às senhoras e aos senhores deputados. O Sr. Presidente leu várias cartas, não se referiu a uma que eu reputo importante para os nossos trabalhos, que é a carta do atual chefe de gabinete do Ministro da Defesa, em que ele informa que não foi possível reunir em tempo útil a documentação solicitada e, portanto, pede o adiamento do prazo de entrega da documentação que foi solicitada por esta comissão. Eu leio esta carta porque acho que ela sublinha, com particular evidência, quanto os trabalhos forçados e acelerados desta comissão podem perturbar as conclusões da mesma. Já percebi, não quero insistir nisto, mas não quero deixar de dizer, o Sr. Presidente é completamente insensível a tudo o que se tem dito sobre isso, continua a marcar 4 audições ou 5 audições por dia, e quero também sublinhar que não me passou despercebido, e por isso mesmo quero dizê-lo aqui, que tendo eu explicitamente explicado ao Sr. Presidente as dificuldades que o Bloco de Esquerda teria nestes últimos dias de agosto de participar nesta comissão, pois foi nesses dias, precisamente, que foram escolhidos para marcar algumas audições que nós requeremos, que o Bloco de Esquerda requereu. E não queria, não preciso de justificações para isso, o que está feito, só quero dizer que eu não deixei passar em despercebido esse pequeno pormenor. E, portanto, queria manifestar mais uma vez o meu protesto pela forma como esta Comissão tem orientado o ritmo dos seus trabalhos, e esperando que, apesar disso, as conclusões a que cheguemos não sejam afetadas por esse ritmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Semedo. Só dizer-lhe duas coisas sobre isso, que é, em primeiro lugar, e com a consideração que tenho por si, que, como é evidente, eu não marquei audições nem escolhi as audições, e estão aqui os serviços da Comissão para testemunharem que eu não marquei nem escolhi. O que eu pedi aos serviços da Comissão foi para saberem das várias pessoas que estavam pedidas quem estava disponível, e portanto foram sendo marcadas as pessoas à medida que elas manifestaram disponibilidade. Houve pessoas que disseram que não estavam cá sequer até não sei quando, setembro, houve outras pessoas que disseram que podiam vir em qualquer altura, como foi o caso do Dr. Bernardo Ayala, e nem sequer me, devo confessar, me dei ao trabalho de, enfim, e assumo essa minha parte da culpa, de ir ver quem é que tinha pedido quem. Grande parte das audições foram consensuais, outras não foram, e portanto sobre isso garanto-lhe que não fui ver quem tinha pedido quem, nem fiz outra coisa que não foi pedir aos serviços da Comissão que diligenciassem junto de todos para saber quando é que podiam vir para podermos preencher os nossos trabalhos e tentar cumprir o prazo, matéria de facto em relação à qual eu tenho sido relativamente insensível, é verdade. Mas, enfim, os deputados não se medem, não queria polemizar mais consigo. Lembrava-lhe só, Sr. Deputado João Semedo, o Sr. Deputado tem sido muito exigente até noutras matérias e com outras questões na necessidade, se necessário, de interrupção, seja do que for, ou de férias ou disso, para prestar esclarecimentos ao país. Eu acho que essa regra se aplica também a esta comissão. Não é diferente o que nós exigimos de outros responsáveis políticos do que podemos exigir aqui nesta mesma comissão. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, acho que esta discussão já foi tudo que tinha sido dito, já foi dito, não vale a pena insistir nesta discussão. Dizer o seguinte, acho que efetivamente merece muita ponderação a questão dos dois senhores advogados que se recusam, um diretamente, outro por via da ordem profissional, a responder a esta comissão, merece ponderação. O cliente final é o Estado, o que suscita logo observações e reflexão diferente. Uma coisa é o advogado que tem uma relação particular com o indivíduo e defende os seus interesses e que está sujeito a sigilo, outra coisa é um advogado recusar-se a prestar depoimento, ou a ordem, recusar o consentimento ao depoimento, quando, faça uma entidade pública e um inquérito público, o cliente é o próprio Estado. E isto coloca, naturalmente, uma reflexão substancialmente diferente. O sigilo profissional da Ordem dos Advogados existe com razão de ser para proteger os interesses dos clientes que recorrem a um advogado. Não é disto que se trata neste caso em concreto. E, portanto, isto merece efetivamente ponderação, tendo em conta este argumento. Relativamente à parte que nos toca, PCP, do Sr. José P. Carta, e face à carta que ele enviou, nós constatamos duas matérias que são óbvias. Primeiro, que o senhor está em Itália, que é difícil à Comissão ir buscá-lo lá. Segunda questão é que o senhor já declarou o seu silêncio face à Comissão. E, portanto, por muitos esforços que a gente desenvolva, o senhor vai se remeter, por ordem de segredo comercial ou profissional, ou seja o que for, ao silêncio. E, portanto, face a essa constatação, nós não temos outro remédio senão prescindir da testemunha, Sr. Presidente. Portanto, não resolvemos este problema desde já. E porque não é uma insistência verdadeiramente inútil estar a insistir com este senhor face à carta que escreveu e ao teor que aqui foi demonstrado, e nessa medida fica já resolvido o problema, com o nosso desagrado, descontentamento, como é óbvio. Entendemos que o senhor tinha algumas questões a colocar a esta comissão. Mas face ao que ele diz e à situação em que se encontra, parece-nos manifestamente impossível estar a insistir aqui nesta tecla. E nessa medida prescindimos desta mesma testemunha. Relativamente às restantes, deixaremos depois para um momento posterior, para quinta-feira, então, a análise de todas estas questões.
Bem, isso, Sr. Deputado, eu sugiro que isso seja feito assim até por uma razão, porque eu penso que é útil para os Srs. Deputados até lerem a documentação e lerem as cartas e poderem fazer sobre isso uma avaliação mais concreta e mais detalhada. O Sr. Deputado António Proa não pediu, pronto, não, exatamente não, mas como foi o único dos coordenadores que não quis, perguntei-lhe se não, mas tenho o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, se quiser ainda dou-lhe, se não, dou já a palavra ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado António Proa.
Sr. Presidente, é sempre um gosto intervir nesta comissão e em particular nas reuniões de coordenação, mas eu não tinha nada de muito substancial a acrescentar e não tenho por hábito pedir a palavra só para dizer qualquer coisa e, portanto, aguardarei para quinta-feira para nos pronunciarmos sobre a informação que, entretanto, vai ser distribuída. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Neto Brandão, então.
Sr. Presidente, muito sintético, estou aproveitando o facto de irmos ter então uma reunião deliberativa na quinta-feira. Eu pensava que a senhora relatora estaria também presente, mas, portanto, mas é uma questão que diz respeito a todos os membros desta comissão, que é evitarmos a excentricidade de chegarmos ao fim sem termos os quesitos aprovados. É evidente que os quesitos não são diretamente transponíveis para as perguntas a formular, mas elas balizam e, portanto, conviria que nós, à semelhança de todas as demais comissões de inquérito, tivéssemos o quadro de quesitos que esta comissão será obrigada a responder e, portanto, mas penso que na quinta-feira, se fosse possível trazermos já uma proposta que pudesse ser discutida, seria conveniente. Obrigado.
De qualquer esclarecimento, e antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, independentemente de qualquer esclarecimento que o Sr. Deputado António Proa possa ou queira dar também sobre esse assunto, só dizer o seguinte: o que eu sugeri, e eu penso que houve uma reunião antes, o que eu tinha sugerido à senhora deputada relatora, à senhora deputada Mónica Ferro, e que penso que ela acedeu, é que uma vez, em vez de estarmos a tentar, nós temos já uma lista que, enfim, que junta, que compila todos os quesitos apresentados pelos vários grupos que têm metodologias muito diferentes, quer dizer, há grupos que têm grandes perguntas, há grupos que detalham muitas perguntas, portanto temos essa lista. O que eu lhe tinha sugerido era que, mais do que uma lista de questionário, porque as audições caminham mais para, já passámos claramente o meio, portanto, e com estes impedimentos que estamos a verificar, seguramente que já caminham para o fim, diria eu, quer dizer, portanto, não é, quer dizer, o que eu sugeria é que houvesse um questionário que fosse de alguma forma a estrutura depois do próprio relatório, não é? Ou seja, as questões a que o relatório visa responder. E isso faz sentido que seja da responsabilidade da relatora, porque as perguntas são de responsabilidade de cada um dos grupos, e cada um dos grupos indicou as suas, e a sua lista completa foi elaborada pelos serviços da Comissão, e portanto cada grupo pergunta o que quer perguntar, não é? Portanto, a Sra. Deputada Mónica Ferro estaria a trabalhar nesse assunto. Eu penso que quinta-feira estaremos em condições de ter essa espécie de índice, por assim dizer. Só para dizer mais uma coisa, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, porque me esqueci de dizer há pouco, que é, eu não fiz de facto referência a essa carta, Sr. Deputado, só porque me centrei mais nas questões de metodologia e de marcação de reuniões, mas é verdade que essa carta existe e todas as cartas sobre documentação existem também e que estamos ainda à resposta desse pedido, o que ficará também na ponderação da Comissão, não é? Como é evidente, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para lhe responder, o Sr. Presidente não se inibiu, não se impediu de fazer um comentário, uma aparente contradição entre aquilo que eu digo em determinadas circunstâncias e em circunstâncias diferentes, nomeadamente no âmbito desta Comissão, não há nenhuma contradição. O problema é que a política move-se por emergências e comparar a emergência do estrondo do Banco Espírito Santo com a emergência do conteúdo e do objeto desta Comissão é que me parece um pouco difícil de aceitar. E em segundo lugar, sublinhar que isto é tanto assim, que o que há de contradição é nos deputados da maioria terem considerado perante a emergência convocatória da Comissão Permanente e a proposta de se realizarem outras audições sobre o processo do BES, os deputados da maioria terem considerado que não havia urgência nenhuma, podia esperar por 15 de setembro. Isso é que a mim me parece contraditório. E essa contradição é que me parece que devia levar-nos a pensar. A terceira e última questão é esta. O problema é um problema da metodologia que compatibiliza, enfim, o melhor trabalho possível desta Comissão dos seus deputados. Ao ritmo a que nós funcionamos, nem o Ministério da Defesa consegue responder às nossas solicitações. Esta sucessão de audições a mata-cavalos impede, em muitos casos, sobretudo aos grupos parlamentares mais pequenos, como é evidente, uma preparação devida do seu trabalho nestas audições. É isso que tem insistentemente chamado a atenção. Sr. Presidente, é insensível a isso? Tudo bem, tiraremos no final as conclusões, veremos se este ritmo foi bom ou foi mau para o trabalho desta Comissão. Ponto final, parágrafo. Não vale a pena sobre isso, muito mais controvérsia.
Sr. Deputado, tenho que, obviamente, com prudência presidencial em termos de comissão, respeitar e ouvir a sua opinião. Chamo-lhe só a atenção para o seguinte, é que o ritmo, enfim, ainda hoje de manhã tivemos uma audição, o Sr. Deputado não pôde, e obviamente não há nenhuma crítica, antes pelo contrário da minha parte, compreendo obviamente as inúmeras tarefas que o Sr. Deputado tem que dar atenção, está presente, mas que verá, quer dizer, a audição, os partidos não esgotaram sequer o seu tempo, quer dizer, portanto a audição decorreu normalmente, não houve grande dificuldade. A minha convicção, e por isso temos mais audições marcadas agora, e é isso que eu tenho falado com os próprios serviços da Comissão, queria só dar-lhe esta explicação, é a de que neste momento nós temos depoentes que não sabemos o que é que vão dizer, o que é que não vão dizer. Se vão, alguns deles são arguídos, uns já disseram que não vinham por esse facto, outros virão, mas podem ainda assim refugiar-se nesse estatuto. E portanto, eu estou a jogar um bocado com esses tempos, não é? Por isso é que às vezes temos dois, porque há um que pode não comparecer, há outro que pode comparecer, mas dizer, olha, eu não tenho, sendo arguído, não vou acrescentar muito, e portanto a audição acaba por ser muito pequena. Se eu não tenho mais ninguém marcado, obriguei, compreenda só esta minha preocupação, obriguei os seus deputados a vir e depois chegam cá e imagina que a testemunha diz, olha, eu sou arguído, não digo nada. E portanto, os seus deputados vieram para estar aqui 5 minutos, simpaticamente e agradavelmente, a olharmos uns para os outros, mas não adiantarmos muito. É um bocadinho essa a minha dúvida, Sr. Deputado. Em relação à sua outra questão, sem querer, obviamente, prolongar-me, já tivemos aqui os nossos trocas de opiniões sobre estes assuntos, sem quem prolongar. Dizer-lhe só uma coisa, Sr. Deputado, é evidente que eu tenho que compreender aquilo que o Sr. Deputado diz, designadamente na análise da agenda política da parte do seu partido e do seu grupo parlamentar, sobre as urgências, as emergências, etc. Não sou ninguém para comentar aquilo que, e obviamente parece-me então uma questão de bom senso. Chamo só a sua atenção, no entanto, que tanto quanto eu sei e me tenha percebido, as questões ainda assim não são completamente dissociáveis umas das outras, porque eu não tenho conhecimento disso, não estava lá, não posso sequer a pôr nenhum certificado nessa matéria, mas tenho visto referido e comentado várias vezes existir até um compromisso firme em termos de conferência de líderes em relação ao número de comissões de inquérito a decorrerem simultaneamente na Assembleia da República. Se assim for, e repare, eu não estava lá, não sei se assim é, mas se assim for, até o ritmo desses nossos trabalhos terão incidência designadamente sobre uma outra comissão de inquérito que alguns dos partidos da oposição já pediram, designadamente penso que o PCP seguramente que pediu, relativamente a essa matéria, que o Sr. Deputado, e bem, classifica como uma emergência nacional. Portanto, as coisas não são, mesmo assim, na minha perspectiva, não são absolutamente indissociáveis, porque se nós prolongarmos indefinidamente esta comissão, se esse compromisso existir e for firme, podemos estar até a condicionar o funcionamento de outras matérias e de outras comissões. Não tendo eu, obviamente, não estou a fazer doutrina, muito menos a pôr certificados em matérias que eu ouvi referidas, que me foram transmitidas designadamente pelo meu grupo líder parlamentar, que me relatou a existência desse compromisso em sede de conferência de líderes, mas a conferência de líderes onde eu não estava e que não consta nem da lei nem do regulamento, como é evidente.
Sem querer prolongar muito mais tempo esta troca de opiniões, só que, Sr. Presidente, queria dizer duas coisas. Eu percebo a gestão dos tempos das audições, mas é que antes das audições há uma coisa que se chama preparar as audições. E isso torna-se muito difícil com este ritmo de galope. É sobretudo sobre isso que eu tenho insistido. Porque depois as audições também são mais curtas ou mais prolongadas, também um pouco em função da preparação, independentemente também, fundamentalmente depende da pessoa que está a ser ouvida, como é evidente. Mas a preparação, o tempo de preparar, permite-nos recolher mais informação, etc, etc, etc. Relativamente à segunda questão, eu queria lembrar ao Sr. Presidente o seguinte. Primeiro, este ritmo e a sua decisão sobre ele é anterior a qualquer problema no BES. Mas a Comissão, a Conferência de Líderes, a qualquer momento poderá, se for necessário haver uma qualquer outra Comissão de Inquérito, seja do BES ou outra qualquer, a qualquer momento poderá, porque isso de facto é um acordo que foi estabelecido na Comissão, na Conferência de Líderes, de, se possível, não existirem mais de duas comissões, até olhando à dificuldade de pôr em funcionamento um maior número de comissões. E, portanto, julgo que a qualquer momento, quer dizer, eu também desejo que os trabalhos desta comissão se resolvam depressa, mas depressa e bem, e julgo que nós arriscamos a que seja depressa e não tão bem quanto possível.
Sr. Deputado, fico ao seu aviso, sendo que certo que eu, como é certo e sabido, no Bloco de Esquerda não só não mando nada, como não tenho nenhum tipo de influência, o que eu disser será seguramente para fazer ao contrário, tudo o que eu possa sugerir será para fazer provavelmente ao contrário, mas não tenho ainda assim grandes dúvidas daquilo que seria, até pelo que vi, e estou a pensar, por exemplo, na comissão do BPN, a relevância do deputado João Semedo na tal comissão que está agora a propor. Agora, imagina o Sr. Deputado, que nós criamos duas ao mesmo tempo, e eu estou a ver a sua vida aí sim, muito complicada, e portanto permitia-me com esta nota, que é uma nota bem humorada, ainda que não seja de humor, deixar-lhe só esta referência. Sr. Deputado Jorge Machado.
Só uma coisa que decorreu da intervenção do deputado João Semedo, que tem a ver com a previsibilidade da agenda, não só a nível de preparação, mas também de muitos senhores deputados que se deslocam de fora da região de Lisboa, que têm que programar as suas agendas. Nós tivemos conhecimento na segunda-feira à tarde que íamos ter reunião na quinta, e isso não ajuda à programação dos trabalhos e à organização, aqui até mais da vida pessoal e familiar, para quem vive fora de Lisboa. E eu, portanto, também fazia um apelo, não só do ponto de vista da preparação das coisas, mas também do ponto de vista da organização da vida dos senhores deputados, houvesse uma organização, isto é, fixarmos com alguma antecedência quando é que vamos ter reuniões e não marcar reuniões muito em cima, que alteram depois tudo o que é as circunstâncias da vida dos senhores deputados, que eu acho que também deve ser tido em conta.
Deputado, eu em
Sr. Presidente, minha... desculpa, antes do Sr. Presidente intervir, só queria pedir na sequência se era possível dar uma informação breve das audições que estão marcadas, dos trabalhos desta comissão durante esta semana, porque eu já estou um pouco confuso.
Era o que eu ia responder. Nós temos esta semana Teremos agora à tarde os dois responsáveis, o anterior e o atual responsável da ESCOM, depois o Dr. Luís Manuel Lorena Costa, Sociedade de Representações Vilsen. Amanhã temos, às 10 da manhã, Sérgio Parreira de Campos. Está confirmada a recepção de convocatória, mas não tenho nenhuma... É uma daquelas situações, não tenho nenhuma resposta em como estará presente. Depois temos o secretário-geral do Ministério, o Major-General Luís Augusto Sequeira, confirmado para as 11h30. Portanto, não sabemos se o primeiro estará ou não, o segundo estará seguramente, porque está confirmado. Depois temos mais uma situação destas em que nós não sabemos se estará ou não. Filipe José Mosquita Soares Moutinho, ex-presidente da Sumvialto, confirmada a recepção da convocatória, a confirmar ou não a presença. E depois, a seguir, mais um secretário-geral, é às 15, e depois um secretário-geral do Ministério da Defesa, mestre Gustavo Alves Madeira, confirmado para as 17h30. Portanto, podemos ter ou quatro ou só duas, porque há dois que eu sei que receberam a carta, mas não sei se vêm. Dia 28 de agosto temos a reunião às 11 da manhã, depois temos o vice-almirante Carlos Viegas Felipe às 14h30 e a senhora eurodeputada Ana Gomes às 16h30. O vice-almirante está confirmada só a recepção da convocatória, a senhora eurodeputada confirmou pessoalmente e inclusive o dia e a hora foi escolhido pela senhora eurodeputada, confirmou a sua disponibilidade para este dia e para esta hora. Queria só dizer aos senhores deputados que, dando toda a razão ao senhor deputado Jorge Machado, dizer que o seguinte, os dias previsíveis são aqueles que estão, portanto, terça, quarta e quinta, não é? Daqui até à semana de 10 e 11, porque, mais uma vez, em minha defesa, eu sublinho que não fui eu que fixei o prazo da comissão, nem fui eu que propus e fiz aprovar 60 audições para um prazo de 4 meses, começando a comissão numa altura precisamente em cima de férias. Portanto, dessa, sublinhando eu em minha própria defesa estes três factos, comissão marcada em cima de férias, prazo de 4 meses e 60 audições, todos estes factos não são da minha responsabilidade. Eu queria, não para já apresentar um louvor, mas sublinhar que o trabalho feito pelos serviços da Comissão durante todo o mês de agosto, para tentar localizar estas pessoas, para tentar obter respostas, inclusive no estrangeiro e tal, tem sido absolutamente um esforço notável, e às vezes eu só não marco com maior antecedência, ou só não confirmo com maior antecedência, porque também, por um bocadinho para defesa própria, não quero estar a ser aos seus deputados, olha, está aqui previsto, e depois não se confirma, os seus deputados dizem, olha, então mas disse-nos que era e afinal já está todo alterado, porque estas pessoas às vezes estão a ser confirmadas em cima da hora, e portanto só quando temos alguma certeza... Só quando temos alguma certeza, e eu dou razão, por exemplo, ao Sr. Deputado José Magalhães, que também nos chamou a atenção, que nesta altura, às vezes até nas próprias empresas, é difícil, porque as empresas neste momento, ou não está ninguém, ou está uma secretária que não sabe onde é que as pessoas estão, etc. Para aí fora, quer dizer, portanto, tem havido alguma dificuldade, e portanto eu tenho tentado garantir a certeza, mas eu vou pedir aos serviços da Comissão que divulguem não só o que já está marcado, como até... pedindo, obviamente, aos seus deputados que seja a título indicativo todas as estimativas que nós temos já previstas para não só esta semana, como a próxima semana e até a outra. Agora, seus deputados, eu mando-vos a estimativa, depois dizem-me, essa pessoa afinal não vem, tem que se alterar, tem que se mudar, até porque, como sabem, entretanto, eu estive nessa comissão permanente, foram marcados plenários, portanto vai ter que haver alguns acertos, porque nos dias de plenários não poderemos ter, pelo menos durante a parte da tarde, os plenários estão todos marcados para a tarde, não poderemos ter reuniões da comissão, mas eu vou disponibilizar toda, pedir aos serviços da comissão que todas as estimativas, pelo menos mesa e coordenadores, tenham acesso à previsão, mesmo que depois tenha que haver alterações. Tá? Muito obrigado, Srs. Deputados. 14h30, não sei o nome, Horta e Costa, penso eu. 14h30. Mas dá tempo. 14h45. Concordo.